esta conversa me interessa. Não tenha pressa e escute, esta conversa me interessa.
Alô, amigo da Rádio Dos Votos. Programa Conversa que Interessa, está chegando a sua edição de número 39. Vamos conversar com o empresário Vanderlei Salles sobre assuntos que nos interessam, assuntos que dizem respeito à nossa comunidade. Tudo bem, seu Vanderlei?
Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Desculpa a inexperiência com a entrevista, porque meu negócio é ser empresário, dar emprego e trabalhar.
Muito bem. Qual é o ramo de atuação industrial que o senhor está presente?
Eu trabalho no setor automotivo. Eu faço isolação termoacústica para automóvel.
Muito bem. O Dr. Vanderlei está aqui conosco porque ele iniciou um processo de fabricação de regletes. Acredito que a gente conversando aqui com o Dr. Valdo, quando o Instituto completou 50 anos, em 1992. Então, como é que se deu esse processo, Vanderlei? De fabricação... Como é que funciona? O que foi que motivou o senhor a fazer esse tipo de trabalho?
Eu estive aqui no Instituto a primeira vez conhecendo o Instituto e visitando as salas de aulas. O Valdo comentou comigo que uma das dificuldades que ele tinha era um aparelhinho que usava para alfabeto cego. Que era muito difícil arrumar esse aparelho, né? Comprar, enfim. Aí... eu olhei o aparelho em cima da mesa da professora e achei que ele era de uma simplicidade que eu, vendo melhor, poderia até fazê-lo, né? Aí eu pedi para ver o aparelho, toquei no aparelho, vi que ele não tinha nada extraordinário. Aí então eu falei para o Valdo se ele me arrumava um daquele, para que meu pessoal de engenharia desse uma estudada para fazer uma ferramenta para fazer aquilo. E o Valdo... falou, rapaz, eu só tenho um, e se eu tirar esse um daqui, a professora fica sem material para dar aula. Aí a professora falou, ó, eu tenho um na minha casa, eu trago o meu de casa, e o senhor leva esse aqui, mas me devolve o mais rápido possível, né? Falei, tá bom. Aí eu levei o aparelho que chamam de reglete, né? Coloquei meu pessoal de engenharia para dar uma estudada. Eles falaram, ah, isso é muito simples, a gente faz um molde aqui, vamos fazer isso em plástico, porque a gente pode fazer em larga produção, porque aquele lá era de alumínio. Falei, tá bom, então vocês façam aí a ferramenta para a gente fazer as regletes. E aí nós fizemos inicialmente 1000 regletes, mandei gravar aqui na reglete que era proibida a venda e que a distribuição era... única e exclusivamente pelo Instituto dos Cegos do Ceará. E mandei aqui para o Valdo. Aí, depois de um tempo, eu tive uma surpresa que o Valdo ligou para mim, falou, rapaz, você não tem vergonha não, que aí é onde você mora, em São Paulo, eu estou mandando reglete para aí, que os cegos aí não tem reglete. Eu falei, você está brincando, Valdo? Ele falou, é, não tem no Brasil inteiro, não tem reglete. Não tem lugar nenhum. Aí eu falei, pô, então vou mandar já fazer mais, porque vai precisar mais. E mandei fazer mais 1000, e assim, sempre que o Valdo precisa, ele me liga, e eu vou mandando injetar e mandando para cá. Agora mesmo eu tenho lá 600, eu estou mandando montar, né, porque tem que colocar um pininho, algumas coisas, e estamos mandando para cá mais 600 regletes. E o Valdo disse que com isso ajudou muito a que os cegos se alfabetizassem, né? Porque isso é um instrumento muito simples, mas é que ele pode levar a qualquer lugar, né? Eu achei que foi um ato muito simples, não me custou nada e se pode ajudar as pessoas, faz parte da minha cultura ajudar quem eu puder.
Dr. Valdo, que está sendo citado aqui, é o presidente da Sociedade de Assistência aos Cegos. É um médico, né, um oftalmologista, um homem conhecido no Brasil inteiro pelo seu esforço com relação ao tratamento, à educação, profissionalização da pessoa cega. E o Dr. Vanderlei Salles parece que também é da mesma matriz, que ajuda, que gosta de ajudar as pessoas fabricando regletes e punções. Ontem, inclusive, eu estava conversando com a esposa do Dr. Valdo, a dona Josélia, e ela me falando que recebeu muitas cartas do Brasil inteiro, né, solicitando regletes, enfim. Algumas pessoas até não compreenderam, né, porque era pessoas ligadas a governos, né, e a instituição não queria fazer esse tipo de coisa, para que nenhum governo utilizasse essas questões em formas políticas, né? O interesse era que a reglete chegasse na mão da pessoa cega sem os interesses políticos, né? Simplesmente para auxiliar essa pessoa na educação e na profissionalização. O senhor falou que gosta de dar emprego às pessoas, né? O senhor já imaginou uma pessoa cega trabalhando na indústria automotiva?
Inclusive tem pessoas cegas que trabalham na indústria automotiva. Em todas elas tem. Na tapeçaria da General Motors, quando ela tinha tapeçaria interna, tinha pessoas cegas. Na Ford também eu cheguei a ver pessoas cegas trabalhando. O cego tem habilidade que a pessoa de visão não tem para certas funções. É muito interessante.
Inclusive eu tenho um fato, aliás, dois fatos interessantes. Conversando com uma pessoa aqui na nossa festa de 62 anos, ele falou que tinha conhecido uma pessoa cega lá na Embraer, em São José dos Campos. Ela que fazia toda a checagem daquelas milhares de fiações e cabos que tinha na cabine de um avião, né? Depois que tira aquela proteção. Ele disse que somente um cego poderia fazer aquilo, né? Contar toda aquela fiação sem se perder. Em outro caso, um aluno nosso que foi mecânico durante muito tempo, né? Que felizmente perdeu a visão, contou a história de uma pessoa surda, né? Que atestou que uma caixa de marcha estava com ruídos. E nenhum dos mecânicos atestavam isso. Mas essa caixa está perfeita. E ele insistia que tinha ruídos. Então resolveram abrir essa caixa, né, para analisar de forma melhor, e realmente constataram, né, que tinha um ruído, né, questão da sensibilidade. Então, Wanderlei, mais alguma coisa que gostaria de falar sobre a indústria, sobre a pessoa cega lá em São Paulo, enfim, mais algum assunto que pudesse interessar os nossos ouvintes?
Olha, o problema das pessoas cegas em São Paulo realmente eu ignoro, eu não conheço. Eu sei que deve ter lá alguns institutos que trabalham com essa atividade, mas lá como é um estado de muito poder aquisitivo, eu acredito que eles devem ter um apoio muito maior do que aqui no Ceará. Então eu também nunca os procurei. A única vez que eu fui procurado lá foi com interesse de me comprarem reglete para comercialização e eu achei um absurdo e não quis nem falar com a pessoa, porque realmente é deprimente, né? Eu acho que as pessoas que tentam explorar um tipo de atividade dessa, não sei nem o que está fazendo aqui. Bem, mas a gente sabe que tem gente assim. Tem gente que quer explorar politicamente, tem gente que quer explorar comercialmente. E a maneira que eu evitei foi fazer a distribuição através do Instituto dos Cegos, porque a gente sabe que vai direto a quem precisa e não tem intermediário. A prova disso foi lá na minha região, onde eu moro, que pessoas lá receberam a reglete do Instituto dos Cegos, do Ceará.
Bom, nós que fazemos parte do Conversa que Interessa, agradecemos, né, sentimos muita honra de recebê-lo. Esse tipo de conversa, né, a gente gosta muito de fazer, porque a gente está tratando sobre assuntos realmente essenciais, né, aquele ouvinte que está lá, pelo Brasil, pelo mundo, nos escutando, com certeza vão levar muitas informações importantes. Mas eu vejo se o senhor quer falar mais alguma coisa.
Eu me lembrei agora que essas coisas a gente até esquece, porque quando você faz sem nenhuma intenção, uma vez também eu vi aqui que tinha o soroban, né? E o soroban para o cego, ele é diferente do soroban normal, porque o soroban normal as bolinhas correm muito rápido, e o soroban do deficiente visual, ele é meio preso, para que ele movimente realmente com o toque. E aí a Josélia me disse que isso era um pessoal na Espanha que fazia isso. E eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal lá na Espanha, o pessoal da ONCE. E aí eu mandei vir também um pouco de soroban para que aprendesse também só a matemática, porque só ler e escrever não resolvia, né? Então veio também um pouco de soroban para cá. O soroban eu não fabrico, quando preciso eu peço para que me mandem. E assim a gente vai fazendo um pouco do que pode.
O nosso site é o www.sac.org.br. Agradecemos a Ana Paula, no comando da máquina de som, Alexandre Almeida, na direção geral. Este foi mais um Conversa que Interessa.
Ajuda-nos, Senhor.